ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, agricultores e agricultoras familiares. Olá, Brasil. A partir de agora, acompanhe mais um programa A Voz da Contag. Na apresentação, Baraque Fernandes
e Verônica Tosi.
Nesta semana, conversamos sobre educação do campo, uma importante política conquistada pelo sistema Contag, que defende uma proposta escolar que respeita a cultura, tempos e ritmos dos povos do meio rural. Quem conversa com a gente sobre o tema é a secretária de Políticas Sociais da Contag, Edjane Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Edjane.
Seja bem-vinda, secretária.
Olá, Baraque. Olá, Verônica. Olá aos nossos ouvintes. Dizer que é um prazer novamente poder contribuir aqui com o nosso programa.
Edjane, o que significa esta conquista do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o MSTTR, para quem vive no campo?
Baraque, nas duas últimas décadas, principalmente nos governos Lula e Dilma, tivemos conquistas importantes na educação do campo. Dentre as conquistas, o Programa Nacional de Educação do Campo, que é o Pronacampo, que assegurou orçamento que vai desde a construção de escolas no campo, a melhoria da infraestrutura, como água, energia, livros didáticos para as escolas do campo, dentre outras ações, e a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que é a SECADI, no Ministério da Educação, MEC, para cuidar das políticas e ações de educação do campo.
Secretária, há determinações governamentais que definem de forma legal e normativa a educação do campo?
Sim, Verônica. Destaco a Resolução número 1, de 3 de abril de 2002, a Resolução 2, de 28 de abril de 2008, o Decreto Presidencial de 7.352, de 4 de novembro de 2010, a Portaria 86, de 1º de fevereiro de 2013, a Lei 12.960, de 27 de março de 2014, e a Portaria 391, de 10 de maio de 2016. Mas é importante que as pessoas conheçam essas legislações. Para isso, basta clicar o número da lei ou decreto ou mesmo a portaria, que teremos o conteúdo completo.
Edjane, e como está o atual cenário da educação do campo no Brasil?
Baraque, todas essas conquistas estão ameaçadas. Bom, dentre essas, primeiro a emenda constitucional 95, que é a que trata do teto dos gastos. Bom, ela inviabiliza a educação pública gratuita e de qualidade. E nesta mesma direção, inviabiliza a educação do campo. Sem orçamento público, não tem política pública de educação. Bom, tem a extinção da Secretaria de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão, a SECADI. Enfraquece as ações da educação do campo. No seu lugar, foi criada uma diretoria, porém, não tem o mesmo peso e as condições para implementar as políticas e ações da educação do campo. A ida do Pronera para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com indícios que os cursos devem ter relação direta com as temáticas da política agrícola e com o fim da Comissão Pedagógica Nacional, fragiliza o programa e é um passo para a sua extinção. Bom, o projeto Escola Sem Partido é uma ameaça à democracia, visto que tira a liberdade de expressão em sala de aula e pode penalizar e criminalizar as professoras e os professores. Outra ameaça é o fechamento das escolas no campo. Por falar nisso, vai uma dica importante. A Lei 12.960, de 2014, e a Portaria 390, de 2016, diz o seguinte: para que o gestor possa fechar a escola, é preciso que a Secretaria de Educação Municipal ou Estadual apresente um parecer técnico, dizendo que a escola é inviável. O Conselho de Educação também precisa se manifestar favorável ao parecer, concordando com o parecer da Secretaria, mas ainda não é suficiente. A comunidade, onde a escola está localizada, precisa concordar. A nossa preocupação é o que acontece na prática. Muitas vezes, o prefeito determina que a Secretaria de Educação dê um parecer favorável. O prefeito tem maioria nos conselhos municipais de educação. Vai lá e pede que os conselheiros apoiem o parecer da Secretaria de Educação. vai na comunidade e convence a comunidade escolar que é o melhor para os filhos e filhas estudarem na cidade. Lá os meninos e meninas irão aprender a ser gente. As escolas urbanas oferecem melhores condições, além de terem transporte escolar para levá-los, trazê-los todos os dias. Bom, temos observado que muitas comunidades concordam com esse discurso do prefeito e concordam com o fechamento da escola. Neste momento, a lei ajuda a fechar a escola. Porém, já vimos comunidades que não concordam com esse discurso. E mais que isso, fazem manifestações, passeatas, audiências públicas nas câmaras de vereadores e não assinam nenhuma ata concordando em fechar a escola. Nesse caso, a lei ajuda a não fechar a escola. Por isso, a conscientização e o conhecimento das leis e decretos é muito importante.
Ótima explicação, secretária. E mais uma pergunta. É a educação do campo que fortalece a agricultura familiar ou a agricultura familiar que fortalece a educação do campo?
Verônica, as duas devem andar de mãos dadas. Por falar nisso, a Secretaria de Políticas Sociais, em parceria com a Secretaria de Política Agrícola, elaborou uma cartilha, Educação do Campo e Agricultura Familiar, uma caminhada para além da escola. Para contribuir com a comunidade escolar, dirigentes sindicais, agricultores e agricultoras familiares, sobre a importância da educação do campo para o fortalecimento da agricultura familiar, em especial a venda de produtos da comunidade para alimentação escolar, através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e que fortalece também a permanência de alunos e alunas nas escolas.
Secretária, agradecemos a sua participação mais uma vez aqui na Voz da Contag.
Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada, Baraque.
E agradecemos também a todos e todas ouvintes que nos ouvem, curtem e compartilham a Voz da Contag.
Para ouvir e baixar este e outros programas, é só clicar na Voz da Contag no www.contag.org.br. Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.